Senhoras e senhores deputados, peço-vos alguma da vossa atenção. Vamos avançar com os nossos trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 7, proposta de decreto legislativo regional número 4910. Primeira alteração. Primeira alteração ao decreto legislativo regional número 5/2012/A de 17 de janeiro. Para apresentar este DLR, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. A proposta que aqui apresentamos é uma proposta que visa assegurar a isenção de pagamentos de taxas às indústrias que se venham a instalar na Ilha Terceira durante o período dos próximos 5 anos, nos termos de que está definido no plano de revitalização da Ilha Terceira, e com esta proposta legislativa cumprimos mais uma das medidas que estão neste plano, daquelas que são de competência do Governo dos Açores. Nomeadamente, com esta medida pretendemos criar condições acessórias de estímulo à instalação de atividades industriais na Ilha Terceira e que possam assim minimizar os efeitos decorrentes dos impactos económicos e sociais da redução significativa da atividade na base das lajes.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
Era por uma interpelação. Sendo regimental, vamos então interromper os nossos trabalhos. Regressamos às 16h10. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Feita que está a apresentação da proposta DLR, abro agora as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Esta é uma medida que vai melhorar a atratividade da Terceira para a instalação de atividade industrial e, como tal, dentro da situação disputada pela redução do efetivo norte-americano nas lajes, merecerá o voto favorável do PSD. No entanto, entendemos que medidas deste tipo, sozinhas, não vão resolver o problema se o Governo Regional e a CEDEIA continuarem sem captar investimentos ou indústrias para a Terceira. E, portanto, não será por falta do apoio do PSD a estas medidas e a todas as que forem positivas e equilibradas que o problema da Terceira não se resolve. Mas se o Governo Regional não souber promover a região, e neste caso a Terceira, os 5 anos vão passar e nenhuma indústria virá para aproveitar estas isenções de taxas. Entendemos que o Governo tem que continuar a trabalhar, tem de trabalhar mais e melhor, e a CEDEIA tem que começar a servir para alguma coisa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Eu peço que se inscrevam, caso contrário, vamos passar de imediato à votação. Não há inscrições, vamos então votar na generalidade esta proposta de decreto legislativo. Senhora Deputada Graça Silveira, Tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Ao contrário de outros, o CDS considera que o arquipélago dos Açores, apesar de ser constituído por 9 espaços geográficos descontínuos, é uma só realidade social e económica. E, como tal, o desequilíbrio de uma das partes é a ruína do todo. E, portanto, considera positivo qualquer medida no sentido de captar investimentos para a Ilha Terceira, que crie postos de trabalho, de preferência qualificado, e por essa via contribua para o desenvolvimento da economia local e, consequentemente, regional. Senhoras e senhores presidentes, senhoras e senhores deputados, chegou o momento do Governo, perante os representantes dos açorianos, dar a conhecer os resultados do trabalho da CEDEIA. E, portanto, perguntamos quais os investimentos que já estão previstos para instalar na Ilha Terceira, em que fase se encontra o processo de licenciamento, para quando o início de atividades e, já agora, de que empresas é que o Governo está a falar. É porque, se estamos a falar da grande indústria de construção naval que os senhores prometeram para o Porto da Praia, estamos conversados.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, esta iniciativa é muito simples.
Tem mais uma para não fazer nada.
No fundo, resume-se a colocar mais uma alínea no artigo 20, que é: ficam isentas do pagamento da taxa referida, número 1, pelo período de 5 anos, as indústrias a instalar na Ilha Terceira. Ponto final. E, portanto, eu penso que se exige ao Governo, obviamente, o PPM, dadas as circunstâncias que a Ilha Terceira está a enfrentar, nós vamos apoiar esta medida e vamos votar favoravelmente. Agora, eu penso que se exige que o Governo dê aqui mais explicações, fundamentalmente, em termos de expectativas, em termos de qual é o alcance que se pretende alcançar, quais são as expectativas que o Governo neste momento tem em relação à eficácia desta medida, e portanto eu penso que neste momento era exigível que o Governo respondesse a isto. É evidente que diz assim: bom, o que aí está é que ficam isentas e ponto final. Bom, se a discussão e a informação que o Governo quer prestar a esta Câmara é tão simplesmente isso, bem, eu penso que estamos aqui a discutir uma pobreza franciscana. Eu acho que é essencial que o Governo alargue um pouco o horizonte da discussão. É evidente que, à partida, a explicação que é dada pelo Governo no preâmbulo, nós estamos de acordo. Há um conjunto de circunstâncias e há um conjunto de mecanismos. Este é um dos mecanismos. Agora, da minha parte, este é um dos mecanismos. Eu quero saber, e quero que o Governo explique, até porque não está nos relatórios, quero que impacto é que considera que poderá ter e quais são as expectativas do Governo nesta matéria em relação a esta medida. Penso que não é pedir muito.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Algumas das questões que foram levantadas pelos deputados que me antecederam têm a sua razão de ser, até porque nós necessitávamos de perceber se este impacto aqui, e só conseguimos saber da sua verdadeira dimensão, se o Governo prestar alguns esclarecimentos que já foram solicitados relativamente ao princípio orçamental, do equilíbrio orçamental. Porque aquilo que... Aquilo que... Não largo, não. Aquilo que eu posso deduzir daqui é que há, eventualmente, uma diminuição da receita. E, portanto, que pode ter uma dimensão residual ou não. Mas isso, para isso precisamos que o Governo responda a algumas das questões que já aqui foram colocadas. Porque nós apoiamos e vamos votar favoravelmente. Mas eu julgo que o Governo tem a obrigação de clarificar esta situação. O que é que é expectável relativamente à instalação de novas empresas e o que é que isto implica em termos da diminuição da receita, se é que implica diminuição da receita, até porque, sendo assim, isto viola o princípio do equilíbrio orçamental. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. O que nós estamos aqui a debater é uma proposta do Governo no sentido em que sejam isentas de pagamento de taxas pelo período de 5 anos as indústrias a instalar na Ilha Terceira. Começando pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, Sr. Deputado, se há indústrias a instalar é receita potencial, não é receita efetiva e neste contexto não tem o problema do enquadramento a que referi. Se, portanto, essa questão está a partir da esclarecida e, portanto, é perfeitamente legítima a abordagem deste diploma neste plenário. A segunda questão é que o que nós estamos aqui a fazer é uma de um conjunto vasto de medidas que visa reforçar a própria competitividade para efeitos e está integradas num eixo que visa, enquadra um programa de redução e isenção de taxas e custos de licenciamento para investimentos e atividades económicas na Ilha Terceira, o que visa com este conjunto de medidas, aliás, esta é a última deste conjunto de medidas que carecia de implementação, e é a última porque o seu processo legislativo passava pela Assembleia, e com a aprovação desta medida, as medidas da responsabilidade do Governo dos Açores do eixo 5 do Plano de Revitalização da Ilha Terceira ficam, na sua globalidade, executadas. Aquilo que é o papel do Governo, aqui que era a competência do Governo para reforçar a competitividade e a tratabilidade de investimentos à Ilha Terceira, ficam completas. Perguntam-me o Sr. Deputado, ou a Sra. Deputada...
Ah, não sou a única que me engano.
Não, Sra. Deputada... Deputada todos nós nos enganamos. A diferença não está no enganar. A diferença está na humildade com que se assume os enganos. O segundo aspecto essencial é que a abordagem que deve ser feita sobre esta matéria é que o plano de revitalização da Ilha Terceira tem um conjunto de medidas que consideramos da responsabilidade do Governo dos Açores e, como foi assumido, serão todas implementadas. Nesse caso concreto, neste eixo 5, todas elas, com a aprovação deste diploma, estão já implementadas, mas o sucesso deste plano passa com a participação ativa de um conjunto vasto de entidades que começa no Governo da República, passa para o Governo dos Açores e que continua nos municípios. E neste contexto, o sucesso deste plano está, efetivamente, na vontade efetiva de todos contribuírem para a sua execução. O sucesso estará, efetivamente, enquanto todos, efetivamente, contribuíram naquilo que são das suas responsabilidades, com clareza, objetividade, foram aqui colocados, contribuem para a sua execução. Pergunta-me qual é o contributo. Dando parte do Governo dos Açores, cumprimos neste ponto e neste eixo integralmente as nossas responsabilidades e os nossos compromissos. Se os outros cumprirem as suas responsabilidades, com certeza haverá uma enorme eficácia destas medidas que agora aprovamos. Agora, não coloquem a questão da eficácia das medidas quando até agora só uma parte cumpriu aquilo que se comprometiu.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Sr. Vice-Presidente, eu não tenho nenhum problema em reconhecer quando me engano e pedir desculpa, mas a explicação que Vossa Excelência me deu não me satisfez, eu até posso estar enganado. Eu julgo que a previsão de a receita é sempre uma previsão. E Vossa Excelência, relativamente a esta questão que estamos aqui a discutir, não tem alguma garantia de que não se ia instalar nenhuma, ou nas previsões que fez da cobrança desta receita considerou que algumas empresas se iam instalar na Ilha Terceira? Porque a questão é essa. São empresas que se vêm eventualmente a instalar, mas independentemente da situação que atravessa a Ilha Terceira e da necessidade de um conjunto de medidas especiais para que o problema seja minimizado, a verdade é esta, é sempre uma previsão, é sempre uma expectativa, e portanto essa expectativa já existia na altura em que o Governo Regional desenhou o orçamento designadamente ao nível das receitas. Digo eu, Sr. Vice-Presidente, e posso estar enganado, mas gostaria, se não se importasse, que clarificasse um pouco melhor, para eu ficar com as dúvidas todas esclarecidas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, Sr. Deputado Aníbal Pires, com todo o gosto, vou-lhe explicar. Acho que toda a sua abordagem assenta num erro, se me permitir.
Reconheço ao erro.
É assim. O que invoca é a incapacidade legislativa desta Assembleia para proceder a propostas de alteração legislativa que tenham implicações na redução da receita ou no aumento da despesa. Correto. Mas lembro-me que essa limitação legislativa é uma limitação legislativa dos partidos políticos. Não é uma limitação legislativa do Governo e da iniciativa do Governo dos Açores. E por isso mesmo, essa limitação legislativa não se aplica ao Governo.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra. Sr. Deputado Aníbal Pires... Eu não vi, Sr. Deputado, mas dei a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires, dará-lhe a seguir a palavra.
Vou ser muito breve, Sr. Deputado Paulo Estevão, só se me importa. Sr. Vice-Presidente, é evidente que as questões que eu coloquei são essencialmente questões de retórica, mas para demonstrar a importância que tem e a necessidade que tem de que esta Assembleia, designadamente os partidos da oposição, todos os partidos aqui representados, não sejam inibidos de fazer propostas com alterações orçamentais. É isso que eu pretendia demonstrar, porque era isso que eu pretendia demonstrar, a necessidade de que haja alterações para que os partidos aqui representados não sejam inibidos de fazer essas propostas. Apenas isso. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Ajudou-me muito no... O senhor, Sr. Presidente, não gostou, mas, enfim, depois falaremos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados... Senhor Presidente e membros do Governo, Senhor Vice-Presidente, Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, eu espero não estar a importunar-te, não é essa a minha intenção. Eu apenas lhe fiz uma questão que o Senhor Vice-Presidente não respondeu. E a questão é esta: o Governo decide adotar uma medida. Esta é a medida. Em qualquer governo do mundo, espera-se que esta medida tenha um efeito X. E é isso, essa perspectiva que eu lhe pedi. É evidente, poderá dizer-me o Sr. Vice-Presidente, que existe um conjunto de fatores, de políticas e de medidas que o Governo está a implementar. Pronto. Mas o senhor Vice-Presidente está com certeza na posse dos elementos que pode transmitir a este Parlamento, para que aqui se vote em consciência, em relação às expectativas do Governo a partir do momento em que implementa esta medida. Ou seja, esta medida, que efeito poderá ter na perspectiva do Governo, na análise que o Governo fez, na prospeção que o Governo fez? Isto é uma pergunta que me parece que é fundamental e que é feita em qualquer Parlamento. Portanto, o que eu lhe pergunto é qual é a expectativa do Governo em relação aos resultados concretos que a região poderá obter, nomeadamente a Terceira, a Ilha Terceira, em termos da medida que agora estamos a votar e que, como eu já disse, o PPM irá votar favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Menezes.
Senhora, muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Pretende-se, com a presente iniciativa, a isenção do pagamento de taxas às indústrias a instalar na Ilha Terceira durante os próximos 5 anos. A alteração em apreço decorre, como já foi dito, do Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, que prevê um conjunto de medidas mitigadoras dos impactos negativos decorrentes da decisão da Administração dos Estados Unidos da América de reduzir significativamente a sua presença militar e civil na base das Lajes. Se é verdade que, numa primeira fase, houve um esforço diplomático pelos governos nacional e regional para a eventualidade da decisão final dos Estados Unidos da América não ser favorável, como aconteceu, é verdade também que o Executivo açoriano escudou-se, preparando, ao longo dos últimos 2 anos, o Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, um documento reivindicativo fundamental para amenizar o impacto negativo motivado por esta medida gravosa. O documento tem, assim, como pressupostos transversais em primeira linha, a proteção social dos trabalhadores da base das Lajes, das suas famílias e daqueles que na Ilha Terceira, de forma indireta, passaram a ser afetados no seu posto de trabalho pelo impacto decorrente da redução de efetivos naquela infraestrutura. A mitigação do impacto económico e ambiental daquela decisão na Ilha Terceira. E a valorização e potenciação estratégica e económica das infraestruturas existentes em conjugação com o incentivo à criação de empresas e de emprego na Ilha Terceira. A prioridade das prioridades deve ser, sem dúvida, defender os trabalhadores portugueses, as famílias que ali trabalham, garantir a sua proteção social e procurar minimizar os impactos económicos e sociais na Praia da Vitória e na Ilha Terceira, não só decorrentes dos postos de trabalho que acabam, mas também de todos os empregos indiretos que ficam em risco. Contudo, e sabendo que o impacto da redução do contingente norte-americano na base das Lajes levará a uma queda no PIB do Conselho, que poderá ir até aos 30% e na Ilha até aos 10%, torna-se urgente tomar medidas que promovam uma dinamização da economia local e um novo fôlego para a economia da Ilha, até agora bastante dependente da presença dos Estados Unidos da América. Que se possam assumir também como um motor gerador de postos de trabalho e de promoção do emprego e da empregabilidade. Essas medidas são, e dando apenas alguns exemplos, como aqui já foram referidos, ao nível do programa de redução da isenção de taxas e custos de licenciamento para investimentos e atividades económicas da Ilha Terceira, que constam do eixo 5 do PREIT, e com o objetivo de incrementar a atratividade para investidores e projetos a desenvolver na Ilha Terceira e, em particular, no Conselho da Praia da Vitória, a isenção completa das taxas de emissão de licença da exploração para estabelecimentos industriais de indústria transformadora a sediar na Ilha Terceira durante os próximos 5 anos, que está aqui em apreço, é sem dúvida realmente relevante. Mas existem outras isenções e reduções previstas. Isenção completa do licenciamento de empresas de animação turística na Ilha Terceira, a isenção completa das licenças de exploração turística de observação de cetáceos na Ilha Terceira, a redução de 75% das tarifas aplicáveis no Porto da Praia da Vitória à carga da ilha, ao abrigo da portaria que as regula nos primeiros 3 anos e 50% nos 3 anos seguintes, a redução de 50% das taxas aeroportuárias na Aerogarça Vila das Lajes, previstas também em portaria nos próximos 6 anos ao nível das taxas de tráfego das taxas de assistência em escala, das taxas de ocupação, portarias essas que efetivamente já foram também alteradas ao nível do, pelo Conselho de Governo. Portanto, estas medidas aqui propostas, e agora em análise, embora sejam medidas simples e bastante localizadas, esta em concreto, não aparece de forma avulsa e surge a coberto de um plano que se quer de revitalização económica para a Ilha Terceira. Sendo verdade que o PREIT prevê três níveis de atuação com responsabilidades claras para o Governo da República, para o Governo dos Açores e para as autarquias da Ilha Terceira, como já foi aqui inclusive referido pelo Sr. Vice-Presidente do Governo, uma coisa é certa, da parte do Governo Regional há o compromisso de assumir a sua responsabilidade e de fazer a sua parte. Se todos cumprirem os desígnios indicados no PREIT, não tem dúvidas de que estaremos a contribuir para se dar um pontapé nesta fase de incerteza e de grande angústia para a Terceira e para os Açores. Se é verdade que noutros momentos a Terceira encontrou contrariedades que marcaram a sua história e se é verdade também que superamos essas contrariedades, é verdade que neste momento somos novamente chamados a intervir e a ter de atuar no sentido de pelo menos minimizar os efeitos que já sabem ser negativos. A questão que está em cima da mesa é a seguinte e é clara. Certamente confiamos que seremos capazes de ultrapassar este momento menos próspero, mas queremos ultrapassá-lo com o menor custo possível para a Terceira e para os terceirenses e, por conseguinte, para os açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Vice-Presidente do Governo, há aqui uma questão que é central e que foi muito bem abordada pelo deputado Paulo Estevão, que é o que é que a CEDEIA tem preparado. O Governo criou uma agência para a promoção do investimento na região. Essa agência chamava-se APIA, depois a seguir foi transformada na Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, a CEDEIA, que tem de ter algum trabalho feito. E, portanto, espera-se que uma medida, quando é apresentada, tenha um objetivo e tenha um alcance. E, portanto, está na hora, porque é fácil, como já disse em outros debates nesta casa, apresentar uma isenção fiscal ou uma bonificação fiscal, mas é difícil captar um investimento, e tem sido ao longo dos anos. Portanto, Sr. Vice-Presidente, ficava-lhe bem neste momento poder dizer esta medida tem este objetivo porque a CEDEIA fez este ou aquele trabalho. E essa resposta está a faltar e a questão já lhe foi solicitada por vários deputados nesta casa. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo. A questão é muito simples. Nós, com esta medida, estamos a reduzir os custos de contexto de desenvolvimento da atividade económica. Aliás, na sequência das outras medidas também que estavam neste eixo 5. O efeito prático desta medida só pode ser medido se, efetivamente, e quando, o conjunto de medidas que estão neste plano estejam todas executadas. Aquelas que são do Governo dos Açores estão e serão todas executadas. Mas a eficácia deste plano, a sua capacitação para efetivamente atrair novos investimentos e assegurar a operacionalidade efetiva das infraestruturas existentes, infelizmente não depende apenas da vontade do Governo dos Açores. Depende da vontade de outras entidades externas à região que precisam que colaborem efetivamente não apenas com estudos, não com estudos sobre estudos, mas com as medidas concretas que estão aqui apontadas para que efetivamente seja atrativo o mesmo investimento. E neste contexto, o que importa é deixar ficar a mensagem que, da parte do Governo, cumprimos aquilo que nos comprometemos. Esperemos que as outras entidades externas à região cumpram também a sua parte, para, em conjunto, possamos efetivamente criar essas condições de atração de investimento. E, por isso, a questão, nesta abordagem, na abordagem que pretendem fazer, a resposta é muito simples e muito objetiva. Não podem, de maneira nenhuma, fazer com que se tente desresponsabilizar as obrigações de quem tem efetivamente responsabilidade para que esta questão seja efetivamente resolvida.
O Governo dos Açores está a cumprir a sua parte. O Governo da República cumpre a sua parte, que os resultados aparecerão na dimensão que se propõe. Agora não podem é querer, não podem é querer desresponsabilizar a República e fazer imputar ao Governo Regional, que vai para além daquilo que são as suas competências, para obter os resultados que o Governo da República tem obrigação de também contribuir para a sua concretização. Quanto aos investimentos da SEDEIA, os investimentos da SEDEIA serão tão mais competitivos, serão tão mais rápidos a aparecer quanto o Governo da República cumprir a sua parte. E essa parte que o Governo da República irá e terá efetivamente cumprir é aquilo que nos deve unir a todos nessa exigência e não omitir aquilo que é uma parte substancial deste próprio plano, que para a sua concretização implica a vontade plena, concreta e de execução na concretização das medidas que propomos da parte da República.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, bom, para que conste, ditando para o Diário das Sessões, que o Sr. Vice-Presidente não respondeu à pergunta que lhe foi feita, não assumiu nenhuma expectativa e, portanto, é esta a não resposta que aqui deu e que é tal resposta simples, disse ele várias vezes, a resposta é simples, é tão simples que não a deu. E, portanto, na nossa perspectiva, é evidente, e de quem ouviu esta sessão, e fica, queremos que fique, da parte do PPM registado, que não foi respondida e o Governo não assumiu nenhuma expectativa em relação a esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, o que nós estamos a criar condições efetivas é para que seja mais fácil, mais atrativo e mais incentivador o investimento privado. Nós, Governo dos Açores, não somos nem faremos aquilo que todos os outros criticam. Não cabe ao Governo dos Açores anunciar investimentos privados. Deixamos aos empresários e às empresas esse anúncio. Nós não somos donos dos investimentos privados, nem somos os protagonistas dos investimentos privados. Nós somos aquele que tudo faremos e estamos a fazer para tornar mais fácil, mais atrativo e mais incentivador esses investimentos privados. O tempo nos dará a razão. Cabe aos empresários fazerem e anunciarem esses investimentos. E cá estaremos para falar da eficácia das medidas que agora apresentamos. E essa eficácia será tão mais intensa, tão mais rápida, quando as outras entidades, como referi no caso concreto do Governo da República, cumprir tão bem a sua parte. Mas aí serão os empresários e as empresas a anunciar os seus investimentos. Nós não nos substituímos às empresas, nós não nos substituímos aos empresários. Apoiamos os empresários, mas os investimentos privados são anunciados por quem são os seus efetivos donos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sr. Presidente e membros do Governo, pela explicação que o Sr. Vice-Presidente nos deu, aquilo que nós percebemos é que a SEDEIA, que supostamente foi criada para captar investimentos, agora precisa que se faça uma isenção de taxas para que agora sim se consiga captar investimento. Portanto, se não há um trabalho feito pela SEDEIA, desculpa que lhe diga, mas parece que a SEDEIA é só uma apia com um new look. E, portanto, era quando o Sr. Vice-Presidente diz que o investimento é privado, nós perguntamos, então, qual foi o trabalho que a SEDEIA fez na captação desse investimento? E qual é? Quantos investimentos? E eu perguntei muito claramente quantos, quando, a iniciar quando, em que fase, ao qual o senhor disse um investimento futuro. Portanto, está tudo respondido. Aquilo que o senhor tem para nos apresentar é zero. E, portanto, qualquer taxa vezes zero é zero na mesma.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver inscrições. Vamos então votar na generalidade deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de DLR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Passamos agora ao ponto 8 da nossa agenda, projeto de especialidade, naturalmente. Este diploma é composto por 3 artigos, não houve propostas de alteração. Penso que posso colocá-los à votação em conjunto. Não havendo oposição, estão à votação os 3 artigos que compõem este diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. A proposta da DLR foi aprovada por unanimidade.